tempo de atualizar a informação local e regional aqui na IRTS com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Um homem foi atingido a tiro de caçadeira junto do cemitério de Marmelais. Após desavença, a PSP identificou 4 pessoas. Destruição de património público na rua Marquês de Pombal. Alguém cortou 2 pilaretes para estacionar carrinha. Câmara apresentou queixa à polícia. Atenção a eventuais constrangimentos no funcionamento das escolas. Nesta quarta-feira, sindicato de professores prometem maior greve da década.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no Algarve a partir do meio da manhã, vento em geral fraco, superando moderado a forte nas terras altas, do norte e centro também até ao meio da manhã, ainda formação de geada nos mesmos locais. E quanto a temperaturas máximas, 17 graus para Castelo Branco, 18 para Lisboa, 20 para o Porto, Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém e Évora e 21 para Faro.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada?
Claro! Vou à Wash City.
A Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio S, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Notícia Rádio Hertz. Um homem foi transportado para o Hospital de Abrantes na sequência de ter sido atingido com um disparo de caçadeira na noite desta segunda-feira, perto do cemitério de Marmelais. Aconteceu por volta das 23 horas. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial da Divisão Policial de Tomar, esta situação decorreu de uma desavença entre 4 indivíduos, sendo que foi então utilizada a referida arma de fogo que acabou por atingir um dos envolvidos numa perna. A PSP já identificou os participantes nesta desavença, sendo que o caso está agora sob responsabilidade da Polícia Judiciária. Refira-se que após os disparos terá havido tentativa de fuga que culminou num despiste, neste caso sem consequências físicas. O impensável aconteceu nesta segunda-feira na rua Marquês de Pombal, precisamente no passeio situado do outro lado ao Café Santiria. Alguém entendeu cortar 2 dos pilaretes ali colocados, com recurso a uma rebarbadora, para poder estacionar uma carrinha e ter acesso a um espaço onde funcionou uma loja de vestuário, destruindo, desta forma, património público, o que é crime, impedindo também que os cidadãos pudessem passar por aquela via pública e deixando as bases dos ditos pilaretes, o que atenta contra a segurança dos transeuntes. A Hertz confirmou este ato propositado de vandalismo junto de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que garantiu que a autarquia apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública e que irá repor os pilaretes dentro das próximas horas, principalmente para salvaguardar as pessoas que passam no local, disse-nos a eleita do Partido Socialista.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Cerca de 3 semanas depois está marcada a nova greve dos professores, neste caso para esta quarta-feira. Os sindicatos estão contra a não contabilização do tempo de serviço prevista no Orçamento de Estado para 2018 e apelam para que o Governo volte atrás. Caso contrário, e essa convicção já foi expressa, estaremos perante a maior greve da década, convocada pela Federação Nacional de Professores e pela Federação Nacional de Educação. Para além da greve propriamente dita, é esperada uma concentração em frente ao Parlamento. Ou seja, tal como aconteceu no dia 27 de outubro, no Conselho de Tomar, algumas escolas podem fechar portas. E o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas vai realizar duas concentrações perto das entradas principais dos hospitais de Santarém e de Abrantes, nestas quarta e quinta-feira, em causa o objetivo de denunciar a falta de pessoal nas referidas unidades, o que origina confusão nos horários de trabalho. O sindicalista Luís Pesca referiu à ERTS que a falta de medidas coloca em causa o serviço público, assim como a segurança e saúde dos trabalhadores dos referidos hospitais.
Os trabalhadores auxiliares do Hospital de Santarém têm sido confrontados com uma enorme falta de pessoal no Hospital Distrital de Santarém. Temos alertado ao longo dos tempos, tanto o Conselho de Administração como o Ministério da Saúde, para esta falta de pessoal, e esta falta de pessoal origina que os trabalhadores não lhes possibilitem o gozo dos descansos e das folgas necessários, dando origem a 10, 11, 15 dias de trabalho ininterrupto, dado que os trabalhadores não possam ter direito também a ter folgas e descansos coincidentes com os fins de semana, dá direito a que os trabalhadores tenham que prestar serviço durante mais de 16 horas seguidas. Ora, isto naturalmente leva a um desgaste físico e psicológico inaceitável, além de que é extremamente perigoso para a continuação da excelência dos cuidados de saúde que o Hospital de Santarém pratica aos utentes na generalidade. Por isso, os trabalhadores decidiram, conjuntamente com o sindicato, amanhã, pelas 10 da manhã, levar a cabo um plenário de trabalhadores junto à entrada principal do hospital, onde estaremos concentrados para demonstrar desta forma que os trabalhadores não aguentam mais estes ritmos de trabalho e este de desrespeito às suas condições de trabalho. Nós apenas estamos aqui a referir-nos à questão dos auxiliares, porque é os trabalhadores que nós representamos. Isto acaba por ser um pouco um problema quase nacional, mas em concreto no Distrito de Santarém é gravíssimo. Existem constrangimentos enormes de trabalhadores e falta de trabalhadores no centro hospitalar do Médio Tejo, ou seja, nos três hospitais de Torres, de Abrantes e de Tomar, no Hospital Distrital de Santarém, situações também muito graves, mas não podemos também deixar de chamar a atenção que existe também muita falta de pessoal, auxiliares e administrativos, nas unidades de centro de saúde, em caso concreto, na unidade de centro, o agrupamento de centros de saúde da Lusíria, mas também do Médio Tejo.
E no que se refere ao Hospital de Abrantes, Luís Pesca classifica a situação como caótica.
No centro hospitalar do Médio Tejo, em concreto, a unidade do Hospital de Abrantes, a situação é idêntica, para não dizer pior. Portanto, estamos a falar de uma situação completamente caótica, onde a urgência não tem número suficiente de trabalhadores, assim como outros serviços, para possibilitar ritmos de trabalho normais. Portanto, isto os trabalhadores têm alertado o Conselho de Administração, o sindicato também. Mesmo há pouco tempo, numa reunião que tivemos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi-nos informado que os pedidos de reforço pessoal estão feitos, mas que não existe qualquer resposta por parte do Ministério da Saúde, o que nós achamos completamente inaceitável. Isto está a pôr em causa a prestação dos cuidados de saúde à população. Os trabalhadores têm como objetivo a excelência da prestação dos melhores cuidados de saúde possível. Ora, não se pode continuar com estes rácios do número de trabalhadores que prejudicam imenso o serviço e, no fundo, acaba por levar a que os trabalhadores atinjam o esgotamento tanto físico como psicológico, e depois leva a níveis de absentismo, e isso é uma roda viva de problemas que nós alertamos há imenso tempo, mas o Sr. Ministro da Saúde parece que não tem vontade de resolver este problema, em concreto no Distrito de Santarém. Ora, no que diz respeito aos auxiliares, nós no Hospital Distrital de Santarém, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nós achamos que numa primeira fase, para equilibrar novamente os ritmos de trabalho e a prestação dos cuidados de saúde, nunca seriam menos de 250 auxiliares necessários. A nível administrativo das centros de saúde, pensamos que sempre na ordem das 100 pessoas, mas também nos hospitais administrativos, assistentes técnicos, seria o número necessário para repor alguma normalidade. Não são os números ideais, mas eram os necessários para repor alguma normalidade naquilo que é os ritmos de trabalho que hoje em dia é exigido aos trabalhadores.
O presidente de São João Batista e Santa Maria dos Olivais foi o convidado do primeiro Voz da Freguesia, da ERTS, espaço informativo que todas as segundas-feiras, das 18 às 19 horas, promove uma ronda pelas freguesias do Conselho de Tomar. Augusto Barros começou por abordar os resultados das recentes eleições autárquicas que levaram à atual constituição do Executivo da Junta Urbana e onde o PS aparece aliado ao Bloco de Esquerda com o agora vogal Rui Bugalhão. Augusto Barros referiu que esta colaboração é extensível a outras forças políticas, nomeadamente a CDU.
O convite tal e qual também à CDU. A CDU tem estado também nas reuniões connosco e conversámos. Está disposta a colaborar, está disposta também a pôr no programa dela algumas coisas que ela quer que se transponham para o nosso programa de opções, e acho muito bem. Há coisas que são de aproveitar, e as coisas quando são boas de aproveitar, não fazemos avarias, porque aqui não se pode fazer avarias, porque os recursos humanos são escassos também a nível de recursos humanos, mas mais escassos se torna a nível financeiro, e portanto não podemos andar a fazer, prometer coisas do outro mundo que é impossível cumprir. Vamos tentar, sim. É, com todas as ideias que todos dão, com o problema que nós temos, resolver o problema o melhor possível a bem das populações. Isso aí, infalivelmente, vamos trabalhar em força e vamos trabalhar e aproveitando algumas ideias dos outros também que lá estão. Este caso aqui não quer dizer que a gente vá fugir muito do nosso programa. Não iremos fugir muito do nosso programa. O nosso programa é um programa que tem uma área abrangente. As outras forças também tinham os seus programinhos contidos nelas, no programa deles, e alguns que eles nos propuseram e que vamos, sim senhor, aproveitá-los. O trabalho, praticamente, na estrutura que estava administrativa, pouco se mexeu, ou praticamente nada se mexeu, visto que a área secretário, tesoureiro e presidente estão certos, e com a entrada do Rui Bugalhão, eu sei que ele é um homem que quer colaborar e quer trabalhar e quer também mostrar que está cá para fazer alguma coisa também, e sabemos que na área dos eventos, na área do desporto, na área, é uma área que ele gosta de estar e sente-se bem, e por isso nós chegámos a um ponto de lhe dizer a ele, sim senhor, ele ficará mais responsável. É bom para ele porque também vai nos expondo certos casos que nós vamos aproveitando, e já nas reuniões que tivemos verificámos isso, e o Executivo irá trabalhar de maneira que possa dar os seus frutos no final dos 4 anos.
Augusto Barros referiu que em termos de objetivos a área social continua com uma grande prioridade da Junta.
Com a Lei 75 de 2013 as Juntas de Freguesia passaram a ter uma responsabilidade muito maior. E passaram a ter uma delegação de competências que até ali não existiam. E uma das grandes delegações de competências que passou a ser foi a área social. A área social, através da sua Comissão Social de Freguesia, através de todas as obras que são feitas em parceria com a Câmara, nós não podemos dizer, mas estão a fazer em parceria com a Câmara, mas é... Não. Há um caso que é o seguinte, há a delegação de competências que passa da Câmara para nós e que nós estamos a cumprir escrupulosamente. E porquê? Porque tudo isso bate numa tecla que é a tecla da área social. E a área social não se pode dizer só que é aquilo que se dá no dia-a-dia, mas sim também aquilo que se projeta na área da construção, dar condições de habitabilidade às pessoas necessitadas, porque havia um horror enorme de habitações nos bairros que estavam fechados. Nós, no bairro Senhor dos Anjos, havia lá umas 12 casas fechadas. No bairro 1º de Maio, havia lá umas 20 e tal, perto de 30 casas, que algumas ainda estão fechadas. E nós, olhando a esse ponto, agarrando naquilo que nos foi oferecido pela Câmara, nessas tais ditas delegação de competências e de parcerias, nós acabámos por agarrar nisso e, com o pessoal competente que temos, tido ao longo deste tempo, temos feito obra. Portanto, essa obra que está respeitando a área social acaba por também nos dar um certo orgulho, porque estamos a ver pessoas a serem encaminhadas que vivem em más condições. Não é só, a gente não pode referir só ao bar do Flecheiro. Há muita gente que não é do bar do Flecheiro que vivia em péssimas condições de casas em que chovia lá dentro, e algumas já foram alojadas, outras que irão ser alojadas para estas mesmas casas terem sido recuperadas. Nós ainda não parámos de andar nas obras. Nós continuamos com recuperação de casas no bar 1º de Maio, Temos a dar apoios nas infraestruturas do bairro Senhora dos Anjos, que tem trazido ao nosso pessoal, e nós não temos parado. Nós nunca, pelo contrário, da mudança de um mandato para outro, as obras nunca pararam. Elas trabalharam sempre.
A Câmara de Ourém negou em comunicado que não emitiu qualquer licença ou autorização para a realização do festival Psygate, evento que decorreu neste fim de semana no Parque de Merendas de Casal dos Bernardos, naquele concelho. Na mesma nota, a autarquia confirma que recebeu várias reclamações em torno da referida realização, descartando-se dessa forma de qualquer apoio concedido ao festival, onde, recorde-se, a Guarda Nacional Republicana, em ação de fiscalização, deteve 4 pessoas por tráfico de droga. E um homem de 39 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana ao ter sido apanhado em flagrante delito na posse de uma arma proibida e condução de veículo com taxa crime de álcool no sangue. No âmbito de uma operação de fiscalização, os militares ordenaram a paragem da viatura em que o suspeito seguia, tendo sido detectado produto estupefaciente no interior do carro. Perante estes factos, a GNR procedeu a uma busca ao interior da viatura, encontrando uma arma de fogo transformada, 9 munições, para além de 2 doses de cocaína e 4 de cannabis. No decurso das diligências, foi ainda realizada uma busca domiciliária, onde foram apreendidas mais 50 munições. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O município de Tomar assinalou neste domingo o dia do enoturismo. A data foi então assinalada numa cerimónia que decorreu no Complexo Cultural da Levada, com a apresentação do livro do 10º aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, Territórios Vinhateiros de Portugal, bem como a entrega de diplomas do 16º concurso da Selezione del Sindaco aos produtores medalhados do Conselho de Tomar. Anabela Freitas, a presidente da Câmara Nabantina, deu as boas-vindas aos participantes.
Sejam bem-vindos a este espaço que alia aquilo que é histórico e que faz parte da nossa identidade enquanto tomarenses, mas também uma modernidade que queremos aqui juntar à nossa cidade. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Deputados Municipais aqui presentes, os Srs. Presidentes de Junta, o Sr. Mordomo, espero continuá-lo a chamar assim durante muitos anos, e todas as forças policiais, militares e policiais que também se associaram com muito gosto para nós a este momento. E eu vou passar a palavra ao Pedro Lourenço, representante da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, que fará a apresentação de um livro que foi lançado pela Associação, onde também os nossos produtores estão aqui refletidos. O livro estará à venda no posto de turismo, com um preço de custo de 10 euros, sendo certo que aos nossos produtores vou oferecer o livro como uma prova de reconhecimento do vosso trabalho na dinamização do nosso concelho e que continuem assim, porque vamos longe, certamente.
E a palavra passou mesmo para Pedro Lourenço, em representação da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, que referiu depois alguns dos aspectos da atividade desta associação.
A nossa associação celebra este ano 10 anos de existência, nos quais estamos representados num livro com 80 municípios. 80 municípios que têm esquematizado a parte do enoturismo, a parte da cultura, da tradição, tudo elencado e ligado ao vinho. Nós viemos aqui, portanto, fazer uma apresentação. Temos feito de norte a sul do país e agora vou passar a falar um pouco do concurso italiano La Selezione del Sindaco, onde vamos aqui dar 2 diplomas a 2 produtores que foram premiados com 2 medalhas de ouro. Este concurso italiano contou este ano com 98 medalhas portuguesas, foi um aumento substancial. No passado tivemos 69, das quais foram, portanto, para Anca Martins e para o Solar dos Moedos.
Foi inaugurada na última sexta-feira a Exposição Histórico-Militar no âmbito das Jornadas da Esgrima Histórica, sendo que o conjunto de armas e indumentárias está patente no Complexo Cultural da Levada. A Hertz marcou presença na inauguração e falou com Filipe Pires, da Associação Tomar Honoris.
Exposição Histórico-Militar aqui no Complexo da Levada tem um pouco de tudo. É uma exposição bastante humilde, não é uma coisa muito elaborada. Foi criada a partir do espólio pessoal do mestre Fernando Brecha e empréstimos de material de membros das associações que fazem recriação histórica, armas e armaduras completamente fiéis às épocas, e também do Museu Militar de Lisboa. O que podemos encontrar é um percurso na história, digamos, de Portugal e, em concreto, de Tomar, desde o Lusitano, o Cavaleiro Lusitano, até o Romano, passando pelo Templário, como é óbvio, e a montagem também do acampamento Templário que está aqui atrás de mim, um cavaleiro do século XIV, um século XV e um soldado do Henrique XIV, as invasões napoleónicas. Depois temos diversas armas, desde a massa de armas, aos escudos, às lanças, às espadas de 1,5. Temos este percurso todo histórico, ali nas duas vitrinas, até inclusive uma arma de fogo das invasões francesas, uma peça bastante importante e bastante valiosa do museu, que aqui poderemos dar a conhecer à população toda de Tomar e quem nos visita.
Foi possível reunir-se toda esta coleção? Lá está. Está aqui muito trabalho e muita história.
É verdade. Eu costumo dizer, isto começou em abril, mais ou menos, e tentar recolher estas coisas todas não é fácil, porque envolve muita logística, envolve seguros, envolve transportes, como deve ser, né? Embalados, embalagem, tem que ser. E foi sobretudo que a boa vontade das pessoas e a boa vontade de quem nos emprestou, e isso dou já o meu bastante obrigado a essas pessoas todas que participaram nesta exposição.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.